Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você ouvindo o som do Nath Roots com a presente de um beija-flor. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também via WhatsApp, né, 61999789080. E aí, nessa música, né, o nosso querido Alexandre Carlo, vocalista do Nath Roots, diz o seguinte, né? Olha a fumaça que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem ou me faz mal? Lembrando, né, que quem conhece a UNB, a Universidade de Brasília, sabe a que se refere bambuzal. Não precisa de eu contar aqui, né? Precisa. Pois é, a gente está falando disso porque a gente vai falar sobre combate às drogas neste bloco. Olha, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promoveu aí uma audiência pública para exatamente dizer sobre, discutir sobre a questão das políticas de combate à droga do governo federal e também falar sobre o papel das comunidades terapêuticas nessa questão, né? Esse debate que foi solicitado pelo deputado Otoni de Paula, ele que é do MDB do Rio de Janeiro. E é com ele que nós vamos conversar agora para saber um pouco mais sobre essa audiência, sobre as contribuições, sobre esse debate da questão do combate às drogas aqui no nosso país. Deputado Otoni de Paula, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde.
É um prazer muito grande estar aqui com vocês, da Rádio Câmara. Eu quero saudar a todos com uma boa tarde.
Boa tarde, deputado. Deputado, o que que levou o senhor a solicitar essa audiência pública, né, fazer esse requerimento, e quais as contribuições trazidas pelos participantes para poder fomentar, trazer mais elementos para o entendimento desse assunto e para esse debate? O senhor acredita que o objetivo da audiência foi atingido? Que avaliação o senhor faz?
A nossa audiência pública, que foi solicitada dentro da nossa Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, teve como objetivo nós debatermos a política de drogas do governo federal no âmbito da... Eu não sei se vocês ainda me ouvem, porque entrou aqui um telefone.
Não, está tudo certo. Estamos te ouvindo, deputado.
Ok, então vamos lá. Então, de nós estarmos debatendo as políticas antidroga do governo federal no âmbito das nossas comunidades terapêuticas, não é?
Sim.
Na verdade, essa audiência que nós propusemos foi justamente porque as nossas comunidades terapêuticas espalhadas em todo o país... Hoje nós temos quase 40 mil comunidades terapêuticas, sendo que dessas 40 mil, praticamente 70%, 80% dessas são geridas por alguma entidade religiosa, não é?
Sim, sim.
Seja grupos evangélicos, grupos católicos, grupos espíritas, que vêm nessas comunidades terapêuticas, um braço, não um braço religioso, mas um braço filantrópico daquilo que eles pregam, né?
Uhum.
Enquanto manifestação religiosa. Mas, infelizmente, o Estado ainda não tem os olhos voltados para essas comunidades terapêuticas como um braço forte e importante da nossa sociedade civil organizada para a tentativa de resgatar o cidadão brasileiro que, infelizmente, se aventurou pelo mundo das drogas, não é?
Sim.
E hoje vive uma dependência química que é uma chaga, que é um câncer que destrói famílias, destrói sonhos, destrói futuro. E... infelizmente, o Estado brasileiro, mesmo na sua incompetência em socorrer esses brasileiros, não faz dessas comunidades terapêuticas um braço, um aliado para essa política pública de drogas, não é? Uhum. E fora que existe uma discriminação ideológica muito forte que vê nessas comunidades terapêuticas como se elas fossem, como se elas tivessem uma política manicomial, não é?
Uhum.
E, na verdade, isso não existe. Claro que você pode ter algumas comunidades terapêuticas que estejam trabalhando de forma errada, óbvio, não é? Mas eu posso lhe garantir, sendo um parlamentar que acompanha essas comunidades terapêuticas há muitos anos, que boa parte delas, mesmo sem nenhum recurso do poder público e sem nenhum amparo do poder público, trabalhando muitas vezes apenas com o auxílio e com as ofertas e com as doações dadas por essas famílias desses dependentes químicos, eu lhe garanto de que a boa parte dessas comunidades terapêuticas, elas têm lutado e têm trabalhado para prestar um serviço humanitário de qualidade. Só para terminar essa minha linha de raciocínio, só para vocês da Rádio Câmara terem uma ideia, de exemplo de capacidade de recuperação de vidas, enquanto o Estado, principalmente através dos CRAs, não é? A cada 100 brasileiros que são envolvidos nas drogas, na dependência química, o Estado consegue efetivamente recuperar um brasileiro, as comunidades terapêuticas, a cada 100 brasileiros, ela consegue recuperar 10 brasileiros. Ou seja, ela consegue fazer um trabalho 10 vezes mais do que o Estado faz. Não é? Agora, por quê? Porque elas, na sua grande maioria, trabalham a questão da espiritualidade, que é um outro ponto que nós temos uma discriminação genuinamente com fundo político e ideológico.
Sim.
O ser humano é um ser biopsicossocial, mas ele também é um ser espiritual. E muitas pessoas que são contra esta política do trabalho da espiritualidade na maioria dessas casas terapêuticas confunde a questão da espiritualidade com religiosidade, acusando essas casas terapêuticas de fazerem proselitismo religioso.
Sim.
Óbvio que ninguém aqui é criança. Se você tem uma casa terapêutica ligada à Igreja Católica, é óbvio de que ali vão ser feitas missas, orações. Se você tem ligada a uma igreja evangélica, a mesma coisa. Mas quando a gente trabalha espiritualidade, o conceito de espiritualidade é muito mais do que um conceito de proselitismo religioso ou de religiosidade.
Sim.
Você está trabalhando o homem na sua alma, na sua como ser transcendental que ele é, não é? Aliás, a própria psicologia trabalha essa questão da espiritualidade. A própria medicina, ela comprova de que a espiritualidade, não é? Através da fé, ela é um fator que comprovadamente, cientificamente, gera melhoras no quadro neural, na recuperação de pessoas que estão em tratamento de doenças terminais, não é? Mas, repito, e pela terceira vez eu falo isso, por uma questão simplesmente ideológica, essas pessoas trabalham e algumas que estão atreladas ao governo federal, infelizmente, porque são movimentos ligados, em sua grande maioria, à esquerda brasileira, não conseguem ver essas casas terapêuticas, essas comunidades terapêuticas como um parceiro do Estado na recuperação desses brasileiros.
Deputado, além de ouvir a sociedade, né, em audiências públicas, como aconteceu, como essa que aconteceu agora essa semana, de que maneira o senhor acredita que o parlamento pode dar contribuições, né, para o aprimoramento desse debate, inclusive nessa questão, né, das comunidades como parceiras do Estado? O senhor acredita que em termos de legislação há algo a ser feito ou se trata apenas de uma conversa, digamos assim, para que as autoridades se atentem para esse aspecto? Qual que é a avaliação do senhor nesse sentido?
Na verdade, em termos de legislação, as comunidades terapêuticas elas avançaram muito já. O parlamento foi sensível nessa questão. É claro que você, como a vida ela é muito dinâmica, você pode ter um outro projeto de lei a ser tramitado e que seja importante amanhã ou depois. Uhum. Mas, no momento, boa parte da nossa legislação que contempla as nossas comunidades terapêuticas, elas avançaram muito no nosso Congresso Nacional e, em especial, na nossa Câmara Federal.
Sim.
O que está faltando mesmo, obviamente, é que a política ela trabalha com a pressão social, né?
Uhum.
E essa pressão social ela é feita de duas formas. Ela é feita através dos movimentos sociais,
sim,
que procuram a Câmara Federal, que procuram os deputados federais, levando as suas demandas, e em seguida é o segundo movimento de pressão, que é dos próprios parlamentares que absorveram essas demandas vindas da nossa sociedade civil organizada e a partir daí pressionam o governo federal.
Uhum.
Que é o que nós estamos fazendo agora, principalmente deputados que já têm essa bandeira, as comunidades terapêuticas, não é? Deputados da Frente Parlamentar Católica, deputados da Frente Parlamentar Evangélica, nós estamos pedindo uma audiência pública com o senhor presidente da República. Já pedimos já uma reunião com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que é uma pessoa, diga-se de passagem, muito sensível a esse tema das nossas comunidades terapêuticas. E, enfim, vamos avançando para que o governo federal tenha um olhar mais humano, tenha um olhar mais criterioso, mais atencioso a essas comunidades, que muitas delas só vivem de doações. E só para você ter esse último dado, boa parte dessas comunidades terapêuticas trabalham apenas com 50% de doações dos 50% dos internos. Ou seja, a cada 10 internos, 5 ali não tem nem família para doar nada, para pagar mensalidade ou dar um quilo ou uma cesta básica para manter o seu parente lá dentro.
Uhum.
Não é? Então, elas vivem de doações, elas vivem de ofertas, não é? Doações essas que muitas vezes saem do caixa dessas igrejas, desses movimentos religiosos para o sustento e para a manutenção dessas comunidades terapêuticas, porque senão elas já teriam fechado se elas dependessem apenas do Estado brasileiro. É isso.
Perfeito. Deputado Tony de Paula conversando com a gente, ele que é do MDB do Rio de Janeiro. Deputado, muitíssimo obrigado aqui por participar do nosso programa e trazer essas informações para o nosso ouvinte e trazer esse debate extremamente importante aqui para a gente. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço, desejo tudo de bom, parabéns aí à nossa Rádio Câmara, a todos que fazem Rádio Câmara acontecer, esse importante veículo de comunicação das atividades do Parlamento Nacional. Parabéns a vocês pelo excelente trabalho.
Obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor. Está aí a participação do deputado Otoni de Paula conversando com a gente. Pois é, agora você tá ouvindo o som do Código C, é uma das bandas de música gospel nacional, né, o gospel brasileiro, do rock gospel brasileiro, né, é essa música que se chama Marijuana, exatamente, falando sobre a famosíssima cannabis sativa, também conhecida como maconha, e ele falando aqui a respeito, né, fazendo sobre a ilusão, né, que a droga às vezes pode causar na pessoa, e aí ele falando sobre essa questão, né, de sai marijuana, diz o refrão dessa música. Bem, a gente continuando com o nosso assunto aqui, a audiência pública que aconteceu, né, sobre essa questão das políticas de drogas e a questão das comunidades terapêuticas, enfim. Bom, a gente vai conversar agora com a secretária da política de drogas e gestão de ativos, né? Secretária de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, que é ligada ao Ministério. O Ministério da Justiça, perdão. Opa, deixa eu falar, só perdi aqui a. Meu Deus. Bom, secretaria que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós vamos conversar então com a secretária Marta Machado. Secretária, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Prazer, uma boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu.
Bom, prazer é nosso em tê-la aqui com a gente. Bom, eu vou começar, na verdade, falando sobre esse aspecto que o deputado levantou em relação às comunidades terapêuticas, né? Eu queria saber um pouco sobre a sua avaliação sobre a atividade dessas comunidades e se, de fato, o fato delas terem, a maioria delas, né, uma, digamos assim, uma gestão feita por entidades religiosas, se na sua visão isso seria um ponto negativo, seria um ponto que talvez pudesse prejudicar, por exemplo, as parcerias com o Estado, uma vez que o Estado, né, é laico. E aí, qual que é a sua avaliação nesse particular?
Olha, a gente entende que a política pública de drogas, ela deve ser centrada nas pessoas, né? Então, se a gente for pensar que o uso de substância, ela é uma situação, o uso problemático de substância é um problema complexo, né? Que cada pessoa e cada indivíduo responde de maneira diferente, né? O que a gente tem é que a gente realmente precisa pensar diferentes respostas ao uso problemático de substância. Uhum. E a internação, né, e a abstinência nas comunidades terapêuticas, ela é uma das respostas possíveis, né? Ela não é a única, porque, uhum, como eu disse, né, cada indivíduo é diferente, tem gente que consegue, né, em algum momento entrar e cumprir esse programa, tem gente que tem que começar de outra forma, reduzindo aos poucos o consumo, para depois chegar no momento de abstinência. Então, a gente acredita que tem que ter uma oferta, né? Nesse sentido, a gente tem opções, né, de tratamento na rede de atenção psicossocial da saúde, e que tem, inclusive, os CAPS-AB específicos, né, que praticam o cuidado em liberdade, e em situações específicas, o trabalho também das comunidades terapêuticas que oferecem acolhimento, né, e tratamento. O que é importante a gente pensar nesse contexto, né? Claro que as internações, né, elas são, né, o acolhimento, ele é um período, é uma passagem, é temporário, né? A pessoa, a gente tem que sempre mirar a superação, né, para que a pessoa consiga se reinserir socialmente, uhum, né, que não pode haver violação de direitos, né, direitos fundamentais da pessoa têm que ser respeitados, a escolha pelo acolhimento, deve ser uma escolha autônoma, ninguém pode obrigar uma pessoa a entrar num tipo de tratamento como esse, mas desde que respeitado todos os direitos, desde que a organização funcione de maneira que respeite os direitos das pessoas, né, com critérios de qualidade, que sejam fiscalizadas, ela é uma possibilidade realmente de tratamento. Sobre, uhum, a questão da religião, né, a gente sabe que a espiritualidade, ela pode ser um elemento importante né, na superação do uso problemático, e o que é muito importante. Então, não é, na verdade, o que é muito importante prestar atenção é que a espiritualidade não pode ser imposta. Uhum. Né? A gente não pode obrigar ninguém a seguir uma determinada religião para poder ser tratado. Né? Então, desde que seja, né, de que respeite a autonomia individual das pessoas, não há um problema.
Perfeito. Secretária, quais são hoje as principais diretrizes, né, da política nacional de drogas e principalmente quais mudanças foram implementadas aí a partir de 2023? O que, a senhora elencaria como mais significativo nesse aspecto?
Tá. Bom, eu acho que as principais diretrizes, né, é que, de um lado, o enfrentamento ao crime organizado, ele precisa ser eficiente. Para isso, ele precisa ser cada vez mais baseado em inteligência, em informações, em investigações que cheguem no patrimônio, que impactem na asfixia financeira das organizações criminosas. E, de outro lado, que a gente consiga investir em políticas públicas que sejam mais eficientes para lidar com o consumo, tanto com a prevenção como com o consumo problemático, né? Então, uhum, a gente tem apostado muito na prevenção, né? Hoje em dia, internacionalmente, né, existe um dado muito interessante que diz que cada dólar investido na prevenção economiza 10 dólares no futuro em gastos de saúde, de segurança pública, de assistência, né? Então, é muito eficiente investir em prevenção. Essa tem sido um investimento pesado da nossa secretaria, né? Prevenindo que crianças experimentem, né, que adolescentes entrem em contato com substâncias, então prevenindo a experimentação precoce, prevenindo o uso, mas também prevenindo o envolvimento com violências e crime. Então, uma agenda que a gente chama de prevenção ampliada, né? Se a gente trabalha para fortalecer fatores de proteção e mitigar fatores de risco na vida desses jovens e adolescentes, a gente está prevenindo tanto envolvimento com drogas como envolvimento com violência e criminalidade. Então, essa tem sido uma das nossas diretrizes mais importantes: investir em prevenção, né, antes que o problema aconteça, né? Então, a gente tem investido em programas de prevenção nas escolas, né? O ministro Lewandowski lança o ano passado o programa CRIA, Prevenção e Cidadania, uhum, que tem um amplo programa de prevenção universal, né? Então, universal significa para todos, né? Não só as pessoas que estão expostas, para todos. Então, nas escolas, a gente tem trabalhado com escolas públicas, né, junto com professores, né, programas, a gente está aplicando metodologias de prevenção nas escolas, e uma metodologia que a gente começou a implantar neste mês, né, que foi uma entrega aí do mês das crianças, na verdade, em outubro, né, semana uhum, passada, a gente lança, que é o programa Famílias Fortes, né, que é um programa voltado a famílias que têm filhos adolescentes, né? A gente sabe que essa é a idade crítica, sim, essa é a idade que a prevenção tem que acontecer, né? E muitas vezes os pais se veem sem recursos e sem apoio para lidar com as dificuldades que são próprias da idade e com os riscos que são próprios da idade, né? Então, o programa, ele é aplicado na rede de assistência, atua, né, com os pais, faz grupos com os pais, com os filhos, e depois grupos também com os dois pais e filhos juntos. E ele promove, né, habilidades parentais, né, promove escuta dentre pais e filhos, né, para que a família sirva como uma ferramenta de prevenção, né, para que as famílias realmente operem na prevenção. Muitas vezes, mesmo sem querer, os pais acabam afastando os filhos da conversa e isso acaba sendo pior. Então, é um programa que já tem efetividade, é um programa que já foi avaliado e ele tem dados muito interessantes. Vou te dar só um exemplo. Uhum. Ele tem um dado de diminuição em 79% de episódios de embriaguez dos pais na frente dos filhos. Uhum. Né? Então, um programa que tem um impacto muito importante nas famílias, e a família, assim, essa aposta também nas escolas e nas famílias como grandes pilares da prevenção.
É interessante isso que você fala, secretária, porque é uma atuação multidisciplinar, né? Ou seja, a gente são vários aspectos que envolvem a questão do consumo de drogas, até como a gente percebe que há um aspecto econômico, porque às vezes a pessoa deixa de ser economicamente ativa por conta, né, do estado em que ela se encontra, há a questão social, há a questão da segurança pública, que é o combate ao crime organizado. Quer dizer, tudo isso é importante e que envolve. Agora, Uma coisa que eu tive o desprazer de testemunhar foi o que acontece hoje em algumas cidades dos Estados Unidos, onde houve uma liberação, por exemplo, do uso da maconha, e o tráfico, de um certo modo, se reinventou abastecendo, especialmente no caso de São Francisco, na Califórnia, abastecendo a cidade de metanfetamina. E aí é um problema sério que a gente, né, tem, é a questão aí da perda completa de personalidade, enfim, pessoas que às vezes têm crises no meio da rua, crises de ilusão, de pessoas que às vezes apresentam quadros bem complicados do ponto de vista psíquico. E aí eu perguntaria o seguinte: como é que a senhora avalia esse aspecto? Quer dizer, se não quebrar as pernas do tráfico, o tráfico acaba se reinventando de uma certa forma, né? E aí, as duas questões importantes. Primeiro, é a questão do tráfico, quer dizer, da importância de combater, de destruir o sistema organizacional, né, as correntes do tráfico, e a questão também, né, do tratamento, porque algumas pessoas, nesse caso, que estão lá nas ruas de São Francisco, elas não têm nem condição, né, pelo menos naquele momento ali, de decidir por um tratamento, né? E aí, como é que essa primeira abordagem pode ser feita respeitando essa individualidade?
Olha, acho que você tocou numa coisa muito importante, né, que são as ameaças que vêm das novas substâncias psicoativas, né, e nessa capacidade realmente do crime organizado se reinventar. Uhum. Né, por que a gente tem hoje em dia as novas substâncias psicoativas? Porque os controles em relação às drogas tradicionais melhoraram muito, né? Então as drogas tradicionais, o transporte, né, de maconha e cocaína, né, são transportes de grandes volumes, né, e os controles hoje em dia para esse tipo de droga, eles já estão muito, muito melhores, né? A gente vê no país as taxas de apreensão crescendo, né, nesses últimos anos. Uhum. E justamente por conta desses controles estarem cada vez melhor é que se desenvolve todo um mercado, né, de drogas sintéticas, né, que são drogas que são cada vez mais potentes e ocupam cada vez menos lugar, né, justamente uhum. por isso. Então, elas muitas vezes são substâncias que são aspergidas, né, em papéis, né, em selos, em material vegetal, e pequeníssimas quantidades podem causar efeitos muito grandes,
devastadores,
e por isso elas são tão letais, né? Uhum. Então, a crise de São Francisco, Estados Unidos, tem um cenário que, graças a Deus, né, é muito diferente do nosso aqui no Brasil. A gente não tem, né, essa expansão do mercado de drogas sintéticas, e isso, inclusive, é algo que a gente que nos preocupa e que a gente monitora de perto, né? Então, isso é um cenário muito distinto, a proliferação dos opioides, especialmente nos Estados Unidos, né? Queria dizer que a gente está falando aqui como é que essas fronteiras são muito borradas, né? Muitas das pessoas que se tornaram dependentes de opioides, né, que é um medicamento, né, acabaram adquirindo e iniciando o consumo de forma lícita, né, muitas vezes pela prescrição médica, e se tornaram dependentes, né? Então é uma droga muito perigosa, né, com pequeníssimas quantidades podem causar overdose, né? Então a gente tem esse problema muito sério nos Estados Unidos, e assim, o que realmente tem funcionado lá são políticas, né, que tentam minimizar os riscos de uma overdose, né? Uhum. Então o tratamento é algo mais longo, mas imediatamente, né, quando você tem diante de si uma droga tão letal, né, que pequenas gramas a mais pode causar overdose, todo o foco se volta a políticas que mitiguem, né, que possam mitigar os riscos de morte das pessoas. Então, teve ali uma série de medidas, né, o governo americano anterior, investiu muito pesadamente em medidas de mitigação dos riscos de overdose, então, na aquisição e na ampliação da distribuição do antídoto, que é a naxolona, né, para mitigar os riscos realmente de morte, né? São políticas que, porque, na verdade, se provou se provaram eficientes, né? Políticas que não promovam, nesse caso, né? Que nesse caso promovam aos poucos, né, a redução desse uso dessa substância, e que mitiguem o risco maior, que é o risco de overdose, que nos Estados Unidos chegou a quase 100 mil mortes por ano, né? Graças a Deus é uma situação que a gente ainda não vive no Brasil. É claro que, assim, já encontramos, a gente instituiu na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas o Sistema de Alerta Rápido Brasileiro, né, que é um sistema que detecta a circulação de novas drogas no país. Então, esse sistema permite que a gente monitore de perto a circulação desse tipo de droga no país.
Perfeito, e é importantíssimo, né, ter essa ação preventiva para a gente não justamente, já que nós não temos isso aqui, para a gente não chegar nesse ponto que seria realmente fundamental, e as políticas de prevenção são importantíssimas nesse aspecto. Eu conversei com a secretária Marta Machado, ela que é secretária da Política Nacional sobre Drogas e Gestão de Ativos aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretária, muito obrigado pela participação, um grande abraço, tudo de bom.
Eu que agradeço, um abraço a todos vocês que me ouviram.
Tchau, tchau, um grande abraço. Até a participação da secretária Marta Machado conversando com a gente. E agora vamos ouvir um trechinho do Eric Clapton, com essa música das mais famosas dele, né? Cocaine, onde ele fala sobre os riscos do consumo de cocaína. É isso aí, Eric Clapton aqui no Feijoada. Bem, a gente ouviu ainda o trecho do Eric Clapton com a canção Cocaine aqui, como a gente acabou de falar, né, sobre essa questão de drogas. É importantíssimo aí o aspecto prevenção, e o Eric Clapton dá muito bom recado nessa música. Muito bem, a gente vai para um intervalinho aqui rapidão aqui no Feijoada Completa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre 100 anos de história das artes brasileiras. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.